Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Papini, esse aqui é o RogrãoCast, episódio 27 do RogrãoCast. E hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Eu já vou avisar antes, para não ter reclamação, é o pior podcast, é o pior RogrãoCast de todos, porque eu nem ia fazer essa semana, porque eu não tô com criatividade, eu não tô criativo, eu não sei o que falar, e graças ao Pablo, meu amigo Pablo Melo, no Twitter, ele me falou algumas coisas para falar no podcast, só que... Como eu sou... Como é que eu posso dizer? Falou assim, fala sobre coisas da atualidade, comenta assuntos que estão acontecendo e tal. Só que como eu sou extremamente limitado, a única coisa que eu quis falar das que ele me sugeriu foi sobre futebol, porque é a única coisa que eu sei falar, entendeu? Infelizmente, meu limite é esse, entendeu? Ele falou pra eu falar de uma baleia jubarte que ficou encalhada... Salvador, uma coisa assim. Parece que a Anitta e um tal de Scooby aí, caguei pra isso, deram um tempo, alguma coisa do tipo. Teve algumas coisas que ele falou pra eu falar, alguma coisa do Senado, de alguém que foi invadir o Senado e tomou choque, alguma coisa do tipo. Eu nem procurei saber porque eu odeio política e disse que acharam o tal do Queiroz aí. Eu sou tão alienado. Eu sou tão alheio à política, eu não gosto nem um pouco, e eu não sei quem é Queiroz. Eu não sei por que esse cara tava sumido, porque tava todo mundo procurando saber se ele é importante, quem que ele é. Eu não sei nada, entendeu? E não tô afim de procurar saber, e eu também não sei, não quero saber se você sabe quem é, porque pra mim tanto faz. Não vai mudar nada na minha vida. Ah, ele é amigo do Bolsonaro? Não sei. Tá, eu não quero saber. Tá ligado? Eu prefiro viver na minha futilidade, no meu mundo, no qual política pra mim pouco importa. E é isso, seguimos assim. E aí as outras coisas que o Pablo pediu pra eu falar, né? Que sugeriu que eu falasse, porque se não fosse ele, não ia ter esse episódio do RogrãoCast. Foi sobre essa semana teve a definição da semifinal da Libertadores e a semifinal da Sul-Americana. Eu não queria fazer um podcast sobre futebol, porque muita gente que me escuta, porque não tem muita gente que me escuta, mas das poucas pessoas que me escutam, tenho quase certeza que, sei lá, metade não gosta de futebol, pelo que eu conheço, assim. Das pessoas que eu conheço que me escutam, né, porque deve ter alguns gatos pingados aí que me escutam, que eu não devo te conhecer. Se você me escuta e eu não te conheço, dá um alô lá no Twitter, é @ Matheus Papini, MATEUSPAPINI, ou no Instagram, é a mesma @. Vamos ver, porque eu tenho uma média de ouvintes por episódio, que é pouco, claro, porque eu comecei agora e eu não sou famosinho na internet. Mas tá crescendo, aos poucos, bem devagarzinho, mas tá crescendo. Então eu quero saber se já tem algum ouvinte, sei lá, frequente, que escutam todos os meus podcasts, ou alguns, e ele não me conhece, ou ele me conheceu através do podcast, saca? Eu queria saber, então dá um alô se você escuta o RogrãoCast. É isso, né? Eu já falei demais. Então, essa semana agora, a gente teve a definição da semifinal da Libertadores e a semifinal da Sul-Americana. E óbvio que eu vou falar sobre o mais importante. Primeiramente, por que Sul-Americana? Por que Sul-Americana? Sul-Americana é mais importante que a Libertadores? Não, não é. Mas Sul-Americana tem o Galo. Por incrível que pareça, o Galo tá numa semifinal de um torneio continental. Essa semana ele atropelou o La Equidad da Colômbia e agora enfrenta o Colón da Argentina. Sim, meus amigos, o Atlético está a 3 jogos de mais um título internacional e ele está na sua 10ª semifinal continental da sua história. É um feito importante, claro, a gente não pode negar esse feito. E, cara, eu acho que o Atlético é favorito para chegar à final, sim. Agora, na final... Não dá pra saber, porque a Conmebol é uma filha de uma puta e eles colocaram a final pro Defensores del Chaco, tá ligado? Pode ser um Corinthians e Atlético num jogo único no Paraguai, velho. Isso é legal? Você acha isso interessante? Você acha que vai lotar o estádio? Não vai lotar o estádio, não vai. E vai ser a festa dos convidados, sacou? Para os convidados, assim, eu acho que o Corinthians passa do Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, eu não sei como é que tá o time, não sei como é que é, não tem tradição. De fato é, e o Corinthians tem mais tradição. O Corinthians já ganhou uma Libertadores. E assim, e o Atlético, não dá para saber. A vantagem do Atlético é que o primeiro jogo ele joga fora, o segundo em casa. Então ele pode definir que é o Atlético tá jogando. Aí tem um problema. O Atlético já começa a ter problemas aí. Por quê? Porque o Atlético, com o time titular, ele não perdeu o Independência esse ano. Juntando titular e reserva, ele perdeu só um jogo e foi pro Bahia. No Independência. Agora, no Mineirão ele teve alguns percalços aí, teve algumas derrotas aí no ano. A Conmebol continua sendo filha da puta e sei lá por que ela inventou uma regra que a semifinal tem que ser no Mineirão. A lotação tem que ser acima de X, que o Independência não cumpre essa regra. E Independência, a semifinal da Libertadores foi Independência. Contra o Newell's Old Boys em 2013. E por que não contra o Colón a gente não pode jogar no Independência? Vai entender, vai entender. Só sei que o Atlético tem que lotar o Mineirão no segundo jogo, porque o forte do Atlético é a Independência. Lá vira caldeirão mesmo, galera treme lá mesmo. Apesar de que no Mineirão dá pra fazer mais dinheiro, então tem essa vantagem. Mas o que adianta você fazer dinheiro se você não classifica pra final? Que adianta você fazer dinheiro se você não consegue impor sobre o seu adversário lá, entendeu? Eu acho que Independência tem esse diferencial do Mineirão. Mas eu gosto dos dois estados, mas se for pra preferir qual o Galo jogar, eu prefiro Independência, porque a galera é o famoso caiu no orto, tá morto, tá ligado? Que voltou de fato esse ano, voltou com o Rodrigo Santana, nosso técnico. De fato, o Atlético tá se impondo lá no Independência, ele tá com números extremamente expressivos, que a galera só não tá cantando caiu no orto, tá morto, porque sei lá, não sei se caiu em desuso, mas por mim voltava a cantar o caiu no orto, tá morto. Então esse podcast quer começar a campanha volta caiu no orto, tá morto, tá? Que a torcida Atlético tem que voltar a cantar, porque o jogador que escuta aquilo ali, ele treme com certeza, com certeza. Mas enfim, eu tô só falando do Galo aqui porque eu sou... É isso aí, pra mim, futebol atualmente se resume ao Atlético. Eu tô sem paciência pra assistir outros jogos, não tô com vontade. Entre assistir outros jogos e jogar, eu prefiro jogar. Tem que ser um jogo muito fora de série pra eu ver, sabe? Tem que ser, por exemplo, Flamengo e Internacional eu assisti. O Corinthians e Fluminense, por exemplo, eu não assisti, que foi a Sul-Americana. O Corinthians passou ontem. O Corinthians passou ontem do Fluminense. Acho que ficou 1-1 o jogo, alguma coisa do tipo. Ficou 0-0 no Maracanã, na Arena Corinthians, né, em Itaquera lá. E o segundo jogo ficou 1-1 no Maracanã pro Corinthians, né? Não 1-1 pro Corinthians, 1-1 porque o Corinthians passou. Aí o Corinthians pega o Independiente Del Valle. Mas o Independiente Del Valle, ele passou do Independiente. Não é qualquer coisa, tá ligado? O Colón passou do Zulia. O Zulia da Venezuela. Tá ligado? Agora o Independiente Del Valle, ele passou do maior campeão da Libertadores, que é o Independiente. Ah, não sei o que lá, Independiente não joga bem há muito tempo. Caguei. Caguei. É o Independiente e acabou. E se não me engano é daquele BKSS, né, que quase veio pro Atlético o treinador. Beca Cecily, sei lá se como é que fala o nome desse cidadão. Enfim, o adversário do Atlético também não foi lá essas coisas. Se lá Equidad era bem ruinzinho, pra ser bem sincero. O primeiro jogo era pra ter sido coisa de 5-0, 5-1, 4-1, alguma coisa do tipo, porque o Atlético perdeu um caminhão de gols e enfim. Acredito que a final dê meus palpites é Atlético e Corinthians. Eu vou acreditar no Atlético até o final. Acho que o Atlético é favorito pela sua história, pela sua tradição. Tem muito mais tradição do que o Colón em competições sul-americanas. Tá? Tem um investimento maior, com certeza. Não precisa nem de procurar saber se o Colón tem. O Corinthians idem. E aí na final, cara, só Deus vai saber. Eu nem sei quando que é. Deixa eu ver aqui. Sábado? Porra, sábado, velho. Isso é dia de final, velho. 9 de novembro. Puta que pariu. Caralho, mano. Que é um tempasso. Puta que pariu, viu, velho? Vai ter que ir 2 meses da final da parada. Até lá, não dá nem pra saber se o Atlético. Porque o Atlético adora demitir um treinador, né? Adora. Até lá já demitiu o treinador. Pode escrever, e até lá o Rodrigo Santana já caiu. O torcedor do Atlético não consegue ficar mais de 6 meses com o técnico, não. Tem jeito, não. Então, não dá pra saber, não dá pra fazer prognóstico pra essa final. Se fosse daqui a 3 semanas, beleza. 4 semanas, beleza. Não dá pra saber. O Wagner Love, né, é o único dos, assim, o artilheiro da competição é o Silvio Romero do Independiente. Mas o único que pode alcançar ele, assim, óbvio que os outros podem alcançar, não tô falando isso, tô dizendo assim, é o Wagner Love que tá, falta um gol pra chegar aos 5 gols. Agora, o artilheiro do Atlético na competição, eu vou te falar que eu não sei quem é. Pra ser bem sincero, acho que é o Elias, 2 gols. Porque todo mundo tem 2 gols, né? Tipo, o Vina tem 2 gols, o Elias tem 2 gols. Acho que o Alejandro tem 1 gol, o Heber tem 1 gol. Tipo, não, tipo assim, tá bem misturado, assim, sabe? Até porque o Atlético vive uma seca de gols dos atacantes. Agora que eu falei da Sul-Americana, a gente vai falar da Libertadores. A semifinal aí da Libertadores, o River Plate, ele acabou eliminando o Cerro Porteño ontem. A segunda partida foi ontem, né? E o primeiro jogo ficou 2-0, então o Cerro Porteño precisava fazer 2-0 também pra levar pra prorrogação e pênalti. Sei lá se tem prorrogação. E aí o River Plate foi lá e conseguiu um empate lá, né? No La Ola Azulgrana. Que o Cerro Porteño abriu o placar logo com 7 minutos de jogo. Eu vi os lances desse jogo. E aí o River Plate, cara, procurem depois o gol do River Plate, bicho. Procurem depois, escrevem no Google. Cerro Porteño 1, River Plate 1. É o gol do De La Cruz. Puta que pariu, bicho. O cara fez um gol inacreditável, velho. O cara pegou de primeira, não tem como explicar, cara. Uma porrada de fora da área de primeira, assim, a bola rebateu. Cara, bizarro. Detalhe, olha como é que o futebol é bizarro. O mesmo De La Cruz, ele parece com aquele Carlos Sanches lá, até porque ele é irmão dele, que é aquele jogador do Santos. Olha só, vou abrir uma notícia rapidinho pra você entender quem é esse De La Cruz que fez o gol da classificação pro River Plate na Libertadores. O jogador do River Plate recebe voz de prisão na concentração antes de jogo decisivo na Libertadores. Acusado de agredir policiais há 3 anos, o uruguaio Nicolas De La Cruz, irmão do santista Carlos Sanches, é detido em Assunção um dia antes do duelo contra o Cerro Porteño. Olha que loucura. Pelo que eu entendi da notícia, não vou ler a notícia toda, mas o jogador teve uma final de Copa Libertadores Sub-20. Esse Nicolas De La Cruz, parece que naquelas confusões, porque sul-americano não sabe perder, né? Então, naquelas confusões de final de jogo, ele acabou batendo num policial. Isso foi lá em 2016. E aí teve mandado de prisão só agora. Ele jogava no Liverpool. É isso mesmo. A Libertadores Sub-20, a final foi Liverpool, o Liverpool do Uruguai, contra o São Paulo. E aí o cara teve aquela confusão no final do jogo, aí ele acabou batendo uns policiais que acabou entrando lá pra apaziguar, e aí hoje ele tomou esse... Cara, olha que loucura como é que futebol é, cara. O cara, de manhã, o cara tava recebendo um mandato de prisão e sei lá porque o cara foi liberado pro jogo e o cara vai lá e classifica o River. Olha que loucura, bicho. Putz, muito doido isso. E o outro jogo das quartas que, né, resultou na semifinal foi o LDU e o Boca Juniors. A LDU, ela perdeu em casa por 3-0 no Boca Juniors. Aí o Boca Juniors foi pro jogo, ó, na maciota, na tranquilidade. só segurando o resultado, né, contra a LDU, porque, cara, a LDU não ia ganhar de 4-0 do Boca Juniors no La Bombonera, não ia. E aí, deu Boca nesse duelo. Aí os outros dois duelos eram duelos de brasileiros, e, porra, foram duelos bem legais, cara. Flamengo, ele ganhou de 2-0 do Internacional no primeiro jogo, com dois gols do Bruno Henrique. E aí o Inter, lá no Beira-Rio, ele precisava de ganhar de 2-0 para, né, levar para uns pênaltis ou até 3-0 para eliminar. E aí o Inter fez o gol e começou a macetar. Começou a ir para cima, ir para cima. Só que aí foi para cima demais e o Flamengo no contra-ataque fez gol da classificação com o Gabigol e calou o Beira-Rio. Para a tristeza dos colorados e a alegria dos gremistas, né? Porque o Grêmio fez, num dia antes desse jogo, ele fez um resultado heróico. Um heróico. Foi no dia do jogo do Atlético, por isso que eu não vi. O Grêmio, na sua própria casa, o Grêmio perdeu de 1-0 pro Palmeiras. O tão poderoso Palmeiras, o tão milionário Palmeiras. Tão rico pra caralho Palmeiras, que pode torrar dinheiro que não acaba. Esse Palmeiras ganhou do Grêmio de 1-0 na Arena do Grêmio. Aí a galera falou assim, ah, já acabou, beleza, tá tranquilo agora. Agora tá tranquilo, o Palmeiras não vai perder. Aí que tá o problema, o meu medo do Atlético é esse. Por quê? O Palmeiras é forte no estádio deles, no Allianz Parque. Mas, acho que ia ter show do Sandy Júnior ou alguma coisa do tipo no dia. E aí eles tiveram que jogar no Pacaembu. No Pacaembu, o Palmeiras não tem essa força que tem no Allianz Parque. E aí que tá o meu medo do Atlético que entra aí, entendeu? Porque o Atlético, ele é muito bom no Independência. Mas a gente não sabe como é que o Atlético do Rodrigo Santana vai estar no Mineirão, entendeu? A gente não sabe como é que o Atlético do Rodrigo Santana vai estar no Independência. Mas no Mineirão não dá pra saber. E é aí que foi o problema do Palmeiras. O Palmeiras, eu lembro do Palmeiras, eu tava assistindo o jogo do Atlético e aí apareceu a notificação assim, ah, gol do Palmeiras. Eu falando, beleza, acabou. O Grêmio não vai fazer 2. Lá? Não vai. E aí que o Grêmio foi lá e fez. O Grêmio fez com Everton e com Alisson. E o Everton acabou com o jogo, né? O Cebolinha. Porque o lance do gol do Alisson foi praticamente todo do Everton. O cara limpou, foi 5 jogos. O cara limpou a zaga inteira do Palmeiras. E não é uma qualquer zaga. É uma zaga, baita zaga. E aí o Palmeiras e o Grêmio foi lá e classificou. É, foi cabuloso. Isso aí foi cabuloso. Baita resultado do Grêmio. Então, foi uma excelente semana para ser gremista e uma péssima semana, mais uma vez, para ser colorado. Porque, putz, o que tá sofrendo o torcedor do Inter de uns tempos para cá, viu? É rebaixamento, é Libertadores do Grêmio, é Copa do Brasil do Grêmio, é Grêmio levando jogador para Copa América e o cara jogando para caralho. Sabe, tipo, complicado, mas também, é igual eu falo, futebol, o mundo gira, não é nem só o futebol, o mundo gira, porque uns anos atrás é o Grêmio que tinha caído, é o Grêmio que quase não foi campeão quase não classificou pra Série A, né, aquele jogo Batalha dos Aflitos, aí foi o Inter que ganhou 2 Libertadores, aí foi o Inter que foi campeão mundial em cima do Ronaldinho, sabe, aquela coisa toda, todo mundo já sabe dessa história. Então assim, o futebol, ele gira, entendeu? E aí que entra o Atlético de novo. Porque está começando a entrar o período de desgraça do Cruzeiro, que eu tanto esperei a minha vida toda, e vai começar a entrar o período de glória do Atlético. É isso aí, o futebol, ele gira, o mundo gira. O mundo gira. Não se esqueça disso, amigo cruzeirense, o mundo gira. Num dia, cruzeirense, meu amigo cruzeirense, escuta isso aqui que eu tô te falando. Num dia, você pode estar lá em cima, lá no topo. Bicampeão do Campeonato Brasileiro. Bicampeão da Copa do Brasil. Né, cruzeirense? Mas você tem que saber perder também. Porque num dia você pode estar lá embaixo. E o Atlético já esteve lá embaixo há muito tempo. O Atlético sabe perder. Sabe ganhar também. Mas sabe perder. Agora, meu amigo cruzeirense, saiba perder também, porque vai começar o declínio, vai começar o declínio. Seu time vai por água abaixo. Escreva o que eu estou te falando. Já comece a ver jogos de Lagartense, URT, Malutron, Boa Vista, Cabo Friense, América do Rio. Não, também não chega tanto, né? Chega tanto também, né? Mas você entendeu o que eu tô falando. Já começa a analisar jogos da série B e C, pra já analisar possíveis adversários em breve. Muito em breve. Ok, meu amigo cruzeirense? Ok! Então a semifinal da Libertadores vão ser dois jogos épicos. Épicos. Por quê? Porque teremos um Boca e River sendo decidido numa Bombonera, no segundo jogo. Que vai ser... Eu preciso de ver esses jogos. Eu espero que não caia na mesma data dos jogos do Atlético contra o Colón. Porque eu quero ver. E no outro lado teremos Grêmio e Flamengo. A maior torcida do Brasil, que a Globo tanto trabalhou pra ter isso, né? Todo mundo sabe. Contra um time que já chegou, acho que nas últimas três Libertadores, eles chegaram na semifinal, não é isso? Ganhou uma, perdeu as últimas, né? Agora essa e a última eles perderam. E porra, o Grêmio é tradicionalíssimo, né? Os caras são copeiro pra caralho. Renato Gaúcho calando minha boca há muito tempo. Nossa, eu não sei nem dizer há quanto tempo ele tá calando minha boca. Teremos esses confrontos aí. Agora, quem que vocês acham que passa? Porque River e Boca, clássico é clássico. Não tem favorito em clássico, não dá pra saber. Eu apostaria no Boca, porque o Boca é simplesmente porque ele decide em casa. Não sei como é que estão os dois times, não sei. Não sei quem que é o melhor jogador dos dois times. Eu tô cada vez acompanhando menos futebol, porque sim. Eu acompanho só o Atlético e o Cruzeiro, assim, porque você acaba acompanhando, não tem como. Mas eu acredito que o Boca passa, tá ligado? Até porque já tá com aquela raivinha, porque perdeu aquela final da Libertadores na Espanha. Que viagem. Na Espanha, pro River, então os caras vão vir mordidos e não vão querer perder outra. Pra mim, esse é o maior, sabe? E o River vai querer também. Vai querer defender o, né? Porque, porra, já ganhamos uma final e a gente não pode perder mais uma vez e vamos pra uma final e ganhar em cima do Boca e aquela coisa toda. Mas o Boca vai vir mais mordido. Quem apanha, lembra. E uma coisa que é esquisita, uma coisa que é estranha, ó. Presta atenção. O artilheiro do Libertadores tem três artilheiros. Um é o Marco Rubem, do Atlético Paranaense, já foi eliminado. O outro é o Gustavo Scarpa, do Palmeiras, foi eliminado. O outro é o Adrian Martinez, acho que é do Libertad, com 6 gols os três. Sabe quem que é o vice-artilheiro do Libertadores? É o Ricardo Oliveira, do Atlético. Saiu na fase de grupos. Será que a fase do menino estava boa? Tem o mesmo tanto de gol que o Gabigol. O Gabigol teve, sei lá, 4 jogos a mais, 6 jogos, 8, não sei quantos jogos a mais. Depois da Libertadores, o Ricardo Oliveira desaprendeu a fazer gol, não faz gol mais. Mas a fase dele tava boa no começo do ano, sim. Tava fazendo gol a rodo. Na Libertadores foram 5. Na Sul-Americana, sei lá, 1. Eu sou um péssimo comentarista esportivo, né? Vocês já perceberam aqui pelo esse podcast. E Grêmio e Flamengo. Flamengo e Grêmio. Flamengo decide no Maracanã o duelo contra o Grêmio. É o típico do jogo que não dá pra saber o que vai acontecer. Ah, mas o Grêmio é copeiro. Tá, o Grêmio é copeiro, cara. Mas o Flamengo tá com um time muito forte mesmo. É um time riquíssimo que eles estão com uma gestão, né? Aquela gestão do Bandeira, de Melo, alguma coisa do tipo, aquele velhinho lá. O cara enxugou todas as dívidas do Flamengo, o cara segurou a onda por anos pra esse presidente agora poder gastar e torrar. E é isso que ele tá fazendo. O cara fez um time, uma máquina. O time do Flamengo é muito forte. Mas o Flamengo tem a tradição no Libertadores. Qual a tradição que é? Quem conhece sabe. Que é o quê? Passar vergonha dentro de casa. Então eu acho que é assim. game vai, sei lá, primeiro jogo 0x0, putz, 0x0 e tal. Segundo jogo, 1x0, gol do Tardelli, com 39 minutos do segundo tempo. Maracanã entupido, 85 milhões de pessoas dentro do Maracanã. Não tem lugar mais. É festa no, na favela, ah, Flamengo, pá, eliminados. Flamengo e Cruzeiro adoram passar vergonha dentro de casa em torneios continentais. Eles são expert nisso, expert. É isso. Sim, o podcast de hoje foi isso. Foi isso. Cara, não era nem pra sair. Vocês não estão entendendo. Não era nem pra sair esse podcast. Ele ficou... Eu já sabia que ia ficar essa bosta. Que ia comentar duas semifinais. Ia ser um podcast de futebol. Que tipo, porra... Você liga na TV, já tem 19 programas de esporte. Tá ligado? Podcast de esporte tem 400. Mas ou é isso ou não ter. Episódio do Rogrão Cash. Então, esse episódio vai ser... Você coloca a culpa no Pablo lá, ó. Vai lá no Twitter e xinga o Pablo. A arroba do Pablo é essa aqui, ó. Pera aí que eu tô abrindo o Twitter, que eu não sei de cabeça. É arroba Pablo_BFR20. Agora, eu sou tão burro que agora que eu percebi que BF, eu falei BFR. BFR20 é Botafogo Futebol de Regatas. Agora 20, sei lá por que 20. Deve ser porque tem 20 anos o Botafogo não ganha nada, né? Deve ser. Então, um abraço, Pablo. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado por contribuir com o pior podcast do Rogrão Cast na história. E é isso. Um forte abraço e até semana que vem. Eu prometo. Prometo que semana que vem teremos um episódio melhor do Rogrão Cast. Pode ter certeza. Essa semana... Realmente, fiquei a desejar. Forte abraço. Me sigam nas redes sociais, @MatheusSapini, MATEUSPAPNI. E é isso, valeu, falou, tchau, obrigado.